Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, aqui na Engenharia Rádio. O meu nome é Marco Teixeira, tenho comigo, como já é habitual, José Pedro Araújo.
Olá!
E estamos de volta aqui às... aqui às, eu diria ondas radiofónicas, mas não é, na verdade, é mais ondas internetianas da Engenharia Rádio, depois de uma pausa de uma semana, porque precisamos de descansar daquilo que foi uma magnífica cobertura dos Oscars. No entanto, se não tiveram a oportunidade de seguir connosco em direto esta cerimónia, nós hoje vamos falar um bocadinho também sobre ela, mas algo muito, muito leve, porque já demos aqui as nossas opiniões, aqui na emissão dos Oscars da Engenharia Rádio. E começamos por uma série de filmes que apenas José Pedro Araújo viu.
Sim.
Eu tenho que confessar que não fiz bem o meu trabalho de preparação e portanto, não consegui ver nada na íntegra. No entanto, há aqui uma série de filmes de início do ano.
Sim.
Que alguns já tínhamos mencionado aqui, outros não. E que tu viste. E começamos por
Deixa-me só dizer que esta é a típica mixórdia habitual de início do ano. Filmes que são todos assim um bocadinho, como é que eu ia dizer, têm todos o estatuto para chegar a filmes de culto, mas não são bons o suficiente. Acho que estes três filmes têm isso em comum.
Eu acho que o problema é saírem todos ao mesmo tempo, porque depois tu acabas por não te lembrar especificamente nenhum.
Vai ser um bocadinho, porque todos estes três filmes que eu vou falar, um menos do que os outros dois, mas têm fins bastante estranhos e que não são particularmente rewarding, à exceção de um deles que eu gostei. Sim. Mas pronto. Quer dizer, eu disse à exceção de um, depois disse à exceção do outro e eles são três. Ou seja, são os três diferentes, no fundo. Não, mas acho muita piada no início, porque nós vimos do pico, tipo, ver os filmes nomeados para tudo, tipo, tudo espetacular, e agora passamos por estes filmes de início do ano, que às vezes tiram uma coisa ou outra muito boa. Mas...
Tivemos o Us o ano passado, por exemplo.
Sim, tivemos o Us, que mesmo assim, eu gostei bastante do filme, mas mesmo assim acho que estava, depois do Get Out estava à espera de um bocadinho.
Sim.
E se eu for ver as minhas listas, tipo, do fim do ano, tenho mais ordenado os filmes. Sim. Do que eu vi durante aquele ano, é muito, muito, muito raro ter releases que saem em janeiro ou fevereiro nos Estados Unidos.
Sim.
Não cá. Na lista, tipo, na parte de cima da lista.
Sim.
É raro, é muito raro. Acho que a pensar nos últimos anos, um filme que, por acaso, acho que nunca falei aqui, A Cure for Wellness. Ouviste falar?
Não? Não.
Foi um filme que passou muito, muito baixo radar e é um filme assim deste género, mas foi um filme que eu gostei bastante, tem uma cinematografia lindíssima. Pronto, ok. Só por recomendação, vejam, esse filme é underrated. Passando a Horse Girl. É um filme que estreou em Sundance, depois. Sim. Saiu na Netflix logo a seguir e eu disse, bem, vamos ver, e vim no dia de estreia. E não é bem o que eu estava à espera.
Mas pela positiva ou pela negativa?
Por ser diferente, no fim pela negativa, mas principalmente por ser diferente. Porque eu estava à espera, por alguma razão, eu não sei porquê, se calhar por causa do título, e por ter Horse Girl, eu não sei, remete-me a algo semissexual. Eu não sei, eu pensei que haveria uma fixação sexual com cavalos.
Não será por ter a Alison Brie como protagonista?
Se calhar, não sei. Eu só a vi antes no Community e Sim. no Disaster Artist, acho que ela também entra. Pronto, é uma atriz que eu associo sempre como uma atriz de comédia.
Sim.
E ela aqui faz um papel mais sério. Pronto, a melhor parte do filme é, de longe, a performance dela. É uma performance bastante boa até. E se formos ver por tipo os 4 filmes que eu já vi este ano, talvez a melhor performance, Oscar de melhor atriz para Alison Brie em Horse Girl até agora. Pronto, a performance dela é interessante. O filme em si é um pouco estranho. O argumento, assim, do que eu me lembro, ela é uma rapariga que trabalha numa loja de tecidos. Gostei muito dessa inclusão também, é uma loja de tecidos. E ela há tipo para aí 10 minutos de filmagem no total dela a tentar vender tecidos. Talvez das minhas partes preferidas do filme. E é muito sozinha, é muito introvertida e vive com a colega de casa dela, que é mais espivitada.
Okay.
E um dia conhece um rapaz e pronto. Ok, aquilo que tem muito ar de comédias românticas. Foi... O filme foi um bocado estranho, porque ele é suposto ser daqueles filmes que, ok, tem uma primeira parte onde parece um género de filme e depois, ok, subvertidas as
Expectativas.
Expectativas,
exatamente. Se bem que aqui é capaz de não resultar muito bem, porque se fores ver todas as descrições dos argumentos, até agora tem apontado para algo um bocadinho mais louco.
Sim, sim, verdade. Não é subverter, tipo, como se não tivesse nada à espera. Tipo,
mas há uma mudança na dinâmica do filme.
Ah. Só que a questão é, normalmente nesses filmes tu costumas achar a primeira parte um bocado pirosa, depois a segunda parte gostas muito e depois pensas, ok, a primeira parte foi necessária. Eu aqui o que é que achei? Achei que a primeira parte de facto é um bocadinho pirosa, mas eu estava a gostar, porque tinha bom character development, eu estava a gostar dos diálogos, e depois chega a segunda parte, onde tipo shit hits the fan.
Sim.
E é muito, muito mais abstrato do que eu estava à espera. Não num bom sentido. Tipo, nada fez sentido para mim. Porque ela começa numa descent into madness. O filme não tem tanto assim a ver com cavalos. Pronto, tem de facto um cavalo que ela é apaixonada, mas desiludiu-me, estava à espera de mais cavalos. Ela começa a ficar paranoica e o filme começa a ser um filme sobre teoria da conspiração.
Ok. Ela envolve-se... Não estava à espera disso.
Sim, aliens. Se calhar estou a dar um bocadinho demais, mas tipo, não vale muito a pena ver isto. Porque, eu não desgostei do filme. O filme é interessante, mas eu gostei mais dele para a primeira parte. E eu sinto que a segunda parte é um bocado scrambled e o fim é tipo. Então, tomem este final que podem interpretar de mil maneiras diferentes, mas nem os próprios realizadores sabem o que é aquilo que dizer. Eu sinto...
Estou a entender o que queres dizer.
Eu sinto um bocadinho isso. Portanto, o filme foi andando e eu comecei a gostar menos. Não é que eu não tenha conseguido tirar uma interpretação do filme, mas a interpretação que eu tirei foi extremamente superficial. Tipo, ok, isto é uma representação de mental illness. São coisas muito superficiais que eu tirei do filme e não nenhuma moral profunda. Gostei mais da primeira parte, honestamente, o filme estava mais simples e achei que eles estavam a ir bem com as personagens e gostei muito de algumas coisas. A realização também estava boa. Adorei a cena dela trabalhar numa loja de tecidos. Há uma cena onde ela está a vender.
Tu e filmes que envolvam lojas de tecidos.
É verdade. Já o In Fabric, gostei bastante. Era uma loja de roupa, mas também vendia tecidos. Há uma cena onde ela está a tentar vender um tipo tecido, não é tecido, é tipo para a parede, acho eu, whatever.
Okay.
Tipo papel de parede.
Tecido de parede.
Uma cena, ela não vende só vestidos, acho que também vende papel de parede. É uma loja que vende coisas. E ela está a tentar vender a uma senhora que é uma tipo leitora de cartas de tarô. Sim. E a senhora está tipo a dizer, não, esta cor não, eu não estou a sentir esta cor. E ah, consegue sentir as cores. Eu gostei muito dessa cena. Não sei porquê. Gostei estranhamente das cenas da loja e da relação dela com a coworker, que é mais velha, que é muito fofa. Eu estava a gostar do filme quando era mais simples, o que não era suposto, porque não é de todo o tipo de filmes que eu gosto mais.
Okay.
Foi um filme que resultou um bocadinho ao contrário para mim. Mas não, eu diria que desilude no fim, mas não é um mau filme.
Muito. E passando para Colorado Space.
Um filme que tu tens, vais a meio.
Estou a meio, sim.
Porque, diga-se, o Marco calculou mal o tempo porque não contou com o tempo de apanhar o autocarro.
Exatamente.
Portanto, senão conseguiríamos estar a falar deste filme. Portanto, da metade que viste...
Sim, da metade que eu vi.
Da metade que viste, que é... Lá está, este filme também faz um bocado o que o Horse Girl faz, porque é um filme...
Sim.
Não tanto, porque se assume mais do início como mais louco, quer dizer, tem o Nicolas Cage, né?
Portanto... Mas essa viragem acontece mais rápido, ou pelo menos acontece
sim.
No... relativamente cedo.
Sim, e como é um filme de assumidamente ficção científica, tipo como tu tens, e isto mostra o trailer, um meteorito a cair, tu sabes a partir de logo que há uma espécie alien, portanto tu sabes que algo está a correr mal logo desde o início. Sim, mas o filme é relativamente convencional na primeira metade.
Eu diria convencional demais até.
Sim, eu não desgostei porque, lá está, eu gostei da maneira como as personagens estão escritas porque são estúpidas, são descartáveis. Ok, tirando uma personagem que eu já falei, que é do hidrologista, hidrólogo, ou lá como é que se chama, que é, essa é reduzida e não tem qualquer tipo de piada, é só uma personagem séria. De resto, tens personagens um bocado estúpidas que me sempre fazem um bocado rir,
tem,
especialmente
mas,
a do Nicolas Cage.
Extremamente estereotipadas para a história. Não?
Sim, eu sei, mas acho que é o
há o rapaz que gosta do espaço, a rapariga que gosta de bruxarias.
Sim, eu sei, mas...
O rapaz drogado.
Neste filme, que é um B-movie, acho que resulta bem para mim.
Eu, para já, e não querendo estar a trazer esta conversa muito para mim, porque lá ainda estou ao meio do filme,
sim.
Mas a coisa que eu mais gostei até agora no filme foi toda a dinâmica de Nicolas Cage na quinta, por exemplo, a ordenhar alpacas.
Alpacas, excelente. Esse aspecto do filme é tão bom. Ele tem alpacas na quinta e ordenhas. É tão... E depois e vai acontecer mais coisas com os alpacas. Pronto, falando mais da segunda metade do filme, que eu gostei mais, o filme começa a evoluir por locais que eu não vou dizer que não são esperados, tipo, como é óbvio, estás à espera que aconteçam coisas más, né? Acho que isso é óbvio, porém eu não estava à espera das coisas más em concreto que aconteceram, tipo uma em específico, foi bastante estranha. E gostei muito, muito, muito da sequência final do filme, que foi tipo que salvou o filme para mim, porque até lá estava sendo um filme mais ou menos medíocre. Não, quando eu digo a sequência final, não é tipo os últimos 2 minutos, esses são péssimos, mas antes disso, tipo os últimos 15 minutos antes disso. Como é que fica extremamente psicadélico, tipo, mesmo em termos de som, edição de imagem e o que está a acontecer, foi mais longe do que eu estava à espera. Foi tipo, estás a olhar para a capa?
Sim.
Pronto. Ele fica à capa.
É isto?
É. A coisa fica mesmo muito louca, mais do que eu estava à espera. E, portanto, fez-me lembrar que é um filme que este está a receber bastantes comparações, o Mandy, que é outro filme com o Nicolas Cage, também muito psicadélico. Filme esse que eu não gostei tanto, porque esse filme praticamente não tem história. É uma história de revenge e aí ele a bater em pessoas. Pronto, não é que a história deste seja muito boa, mas pelo menos tens personagens, que por mais estúpidas que sejam, são personagens. E tem alpacas. Tem uma linha que eu gostei mais de seguir. Sim, o filme é muito simplista, até porque ele praticamente não sai da casa deles. É a casa deles e a casa
a floresta
ao lado e a casa do caseiro.
Sim.
Que está lá, que também é uma personagem excelente. Já viste. É um homem que está. É o caseiro, no fundo. Se bem que ele não faz nada, ele está lá numa casa isolada no meio da floresta. E é assim um hippie velhote, sim, interessante. Que...
É o típico personagem que sabe tudo. No
exatamente,
filme.
É um maluco que tem razão. Mas sei lá, é um filme convencional em termos de argumento, é muito convencional, mas em termos de imagem e do que eles fizeram, acho que foram um bocadinho mais longe do que eu estava à espera e eu gostei disso. E é divertido, eu diverti-me imenso a ver este filme. E a última sequência, também eu já te disse isto, mas pode ter ajudado o facto daquilo ser, o som estar extremamente alto, eu estar a ver aquilo às escuras e os meus pais estarem prestes a chegar a casa e eu tinha muito medo que eu estivesse de costas para a porta de entrada, eles entrassem e eu não ouvisse porque o som estava muito alto, eles me pusessem a mão nas costas e me assustassem porque eu não ouvisse entrar. Portanto, se calhar o meu medo vinha mais daí do que propriamente o filme, mas eu estava genuinamente assustado quando vi a última sequência. Apesar disso não ser um filme de terror, propriamente. Sim. Mas gostei do filme, foi uma surpresa agradável.
E tem sempre aquele toquezinho de Portugal, não é? De
Portugal?
Das filmagens na Serra de Sintra. Foi. Não é este?
Não. Acho
então
que não.
Não discutimos isto aqui no programa. Vá.
Não sei, não me lembro. Eu sei que é um filme que foi filmado em Sintra, que foi o Frankie. Mas eu não sei se este filme também foi. Eu não me lembro.
Continua a falar que eu vou fazer uma rápida pesquisa no Google.
Não. Eu lembro-me de quando saiu o Frankie do Ira Sex, acho eu, com a Isabel Huppert. Esse filme foi filmado todo em Sintra e até tem personagens portuguesas e acho que até fala um bocadinho de português. Não, tens razão. Color of Space, como a notícia, como o Sintra Notícias decide colocar o nome do filme, apesar de ser Color Out of Space. Sim, gravado em Sintra, não sabia.
Uau! Pois tu que me disseste.
A sério?
Sim.
Não me lembro. Porque assim, só me lembrava agora de 2 filmes filmados em Sintra. Caralho, este ano. Interessante.
E com isto passamos para Come to Daddy. O último filme que vamos discutir hoje.
Come to Daddy é um filme que não resultou tão bem para mim. Acho que foi o pior destes 3 filmes. Que é de toda a história mais linear, menos psicadélica das 3. A que é mais fácil de entender e que é mais friendly para o espectador normal. Mesmo assim, não deixa de ser um filme de janeiro e tem possibilidade de filme de culto e não sei o quê, tem bastantes coisas estranhas. Elijah Wood faz de um hipster...
Desculpa, deixa-me só fazer outro parênteses. Eu adoro esta altura do ano.
É. Tens todo o tipo de filmes excelentes. Elijah Wood faz de um hipster muito estranho, com um corte de cabelo estranhíssimo, que já agora tem um plot device que eu gostei bastante. Não é plot device, tipo um pormenor que eu gostei bastante. Ele tem um iPhone... banhado em ouro,
sim.
Que é designed pela Lorde e só há 20 no mundo.
Isto existe de verdade ou é algo
não sei,
inventado?
Não sei, acho que é algo inventado, mas pronto. Estás a ver o tipo de personagem, certo?
Sim.
O gajo mais asqueroso, não é asqueroso, mas é pretencioso.
Sim.
E ele vai, o pai manda-lhe uma carta, ele já não vê o pai há imenso tempo. O pai manda-lhe uma carta e diz: olha, arrependo-me do que fiz, tipo, ele abandonou a família. E está pronto, quer-se reconectar.
Sim.
E ele vai para uma cabin in the woods, completamente isolada, e vai-se reconectar com o pai, só que o pai é um bêbado e é um traste, etc. Pronto, não vou contar mais daí porque o filme tem uns twists interessantes daí para a frente.
Mas então o que é que não resultou para ti?
O que não resultou para mim é que, sei lá, a performance do Elijah Wood, eu não vou dizer que é má, mas porque é boa, ele de facto é nojento e eu detesto um bocado, mas ele é personagem principal e não é suposto no fim tu não gostares dele. E eu simplesmente não gosto muito dele porque ele é um bocado, sei lá, nojento. E mesmo o aspecto dele é tipo, não gosto desta personagem, não me consegui ligar com a personagem principal. Também achei que, apesar de ter um twist no fundo,
sim,
aquilo a uma certa altura torna-se um filme de ação, um bocado normal, pronto, com aqueles elementos sempre de culto, tipo, há maneiras estúpidas de matar as pessoas e há coisas mais ou menos com um toque de comédia sempre a acontecer. Mas começa, a partir de uma certa altura o filme começa a ser, ok, este gajo vem atrás de nós, nós temos que fugir dele e depois temos que matar este, e torna-se quase um revenge movie. Okay. Pronto. Que podia ser melhor explorado, na minha opinião, mas também o argumento não é assim por aí além. Lá está, tem um twist que eu não estava à espera. Quer dizer, estava à espera de uma parte do twist, da outra parte não. Isto é um bocadinho difícil sem dizer spoilers, mas... a partir daí o filme, como esse twist, acontece tipo aos 40, 50 minutos de filme. Sim. Depois o resto torna-se um bocadinho linear. A primeira parte do filme é melhor, porque ainda tem alguma tensão e tu estás a ver a relação entre ele e o pai, que é muito estranha, o que é que vai sair daqui, e o pai fica cada vez mais violento e estranho. Mas depois, quando acontece a cena, ficas ok, o filme perde um bocadinho do seu encanto e um bocadinho da tensão, dos mecanismos que cria a tensão.
Ok. E com isto encerramos a análise aos filmes que efetivamente vimos, ou pelo menos um de nós viu. Passamos para a análise dos trailers desta semana e começamos com um filme da A24. Portanto, alguém vai gostar, não é, Zé? Chama-se Green Knight e é um primeiro dos dois trailers com Dev Patel que vamos falar hoje.
Exatamente, o melhor dos dois, tenho a dizer.
Sim.
Muito interessante este trailer. Lá está, não faço ideia sobre o que é o filme. A sinopse da IMDb não me diz muito mais sobre isso. Eu não costumo gostar muito de filmes desta época.
Sim,
mas, lá está.
Mas
lá está, A24. Isto dá muito vibes Midsommar. Talvez pela cena dos fantoches.
Eu acho que não.
Achas que não?
Eu acho que não. E eu já disse isto quando estávamos a ver o trailer e volto a dizer aqui porque foi a mesma impressão com que eu fiquei. Acho que aqui este trailer tem dois tipos de imagens completamente diferentes. Umas que me parecem ser só para o trailer, entre aspas, portanto, elementos que são mais estéticos do que outra coisa, mesmo dentro do filme, e que não adiantam nada à narrativa, nem que representam o filme em si. Que são todas as partes mais estéticas, de rodas a andar, coisas estranhas a acontecer.
Sim.
E depois tens aquelas imagens que parecem mesmo tiradas do filme, e mesmo das partes importantes, e todas essas me parecem de um estilo completamente diferente, parecem muito mais de fantasia, muito mais, sei lá, um filme do Guilherme del Toro.
Sim,
com monstros estranhos, sim, com... E nada propriamente estético. Acho que havia muito essa dualidade. Umas imagens eram muito boas e havia uma cinematografia boa e outras não. Parecia simplesmente uma câmara pousada e coisas a acontecer no ecrã. E isso deixa-me um bocadinho apreensivo, porque a A24 tem experiências em fazer trailers e consegue. E nós já sabemos que faz trailers muito bem. Normalmente tem filmes que ajudam, mas pronto.
Sim.
Mesmo os trailers conseguem ser diferentes dos filmes e conseguem ser bons. E eu tenho medo que este seja um caso de o trailer tentar disfarçar alguma coisa.
Talvez. Até porque a A24 nunca se aventurou muito em tipo fantasia.
Sim. Né?
Terror, sim, mas fantasia, que é o que este parece um bocadinho, fantasia misturada com terror. Terror, não diria terror, talvez.
Eerie. Horror, que é aquela categoria nova.
Horror, tão feio isso. Mas parece-me um filme interessante. Eu vi o filme anterior de David Lowery, not sure. A Ghost Story, que é também da A24, que tem uma primeira metade execrável. Eu detestei. Foi muito aclamada. Aliás, já vi críticas a dizer este filme podia ser tipo só uma curta-metragem dos primeiros 30 minutos e ficava bem. Eu, como assim? Porque o que vem a seguir é que é fixe. Vamos só dizer que há uma cena de Rooney Mara a comer uma tarte e a câmara parada para aí durante 4 minutos. Esquece, eu não consegui sintonizar-me com aquilo. Eu tive quase a tirar o filme, mas depois melhora bastante. Mas pronto, mas essa meia hora não deixa de puxar para baixo. Portanto, foi o único filme que eu vi dele. A minha opinião dele é um bocadinho mais ou menos até agora.
Sim.
Mas se há uma coisa dessa Ghost Story que eu tirei, é que o homem tem sentido de estética. Portanto, acho que é capaz de resultar para aqui. Também vimos algumas imagens isoladas.
Sim.
estão efetivamente tiradas de contexto. Eu sei que eles são bons a fazer trailers, mas nunca se sabe. Deixa-me só referir que, apesar de eu estar entusiasmado por este filme, os três atores, pelo menos os que aparecem aí como atores principais na IMDb, são três atores conhecidos, não são estrelas de Hollywood, são, pronto, mais ou menos conhecidos.
Sim.
Três atores que eu não gosto nada. Portanto, não é boa indicação. Eu já tinha visto isso neste filme e foi...
Desculpa, deixa só dizer, sim, para, sim, os ouvintes, os são atores, Dev Patel, Alicia Vikander e Joel Edgerton.
Pois, Dev Patel, é assim, eu não vi em muitos filmes, vi-o em Lion... eu nunca vi o Slumdog Millionaire, lamento, mas vi-o em Lion e achei uma performance... Ele estava nomeado para o Oscar, acho, mas achei muito medíocre. Alicia Vikander, ela é fixe no Ex Machina,
okay.
Mas ela está bem aí, o filme é muito bom e ela é uma boa parte do filme. Em tudo o resto que a vi, ela entra tipo rapariga dinamarquesa e aquele filme que ela faz com o Michael Fassbender, que há um bebê que dá à costa... É tipo só filmes desse género, só faz romance de caca. Pronto, também não é uma atriz que me convence de todo. Fez o Tomb Raider, Tomb Raider também.
Sim, sim.
E o Joel Edgerton também. Ele é feio. E não vou com a cara dele. Também faz papéis sempre de... Pá, não sei. Não. Fez o It Comes at Night também, que é um filme que fiquei bastante desiludido. É um ator muito deslavado. São três atores um bocado deslavados que eu não. Que são sempre normalmente a pior parte dos seus filmes, portanto é uma combinação engraçada de os porem aqui, porque não há muitos atores que eu diga, ok, eu não gosto deste ator.
Sim.
E estes três eu digo isso, porque é estranho. Porém,
agora temos que passar para o segundo filme, que é, sim, The French Dispatch,
aqui,
filme do Wes Anderson.
Aqui há atores que eu gosto, e muitos, porque este filme tem tipo uma coleção interminável de nomes conhecidos.
Este filme é assim como tu já me tinhas descrito. É um filme do Wes Anderson, mas com tudo no máximo.
Sim, sim, sim. Acho que é o mais Wes Anderson que eu já vi, pelo menos do trailer. E o Wes Anderson já é muito Wes Anderson.
Sim, tipo, sim, sim.
Os últimos dois filmes dele, eu diria que I Love Dogs, todos são. Mas I Love Dogs não é dos mais. Pronto. Mas o Grande Hotel Budapeste é muito. E o Moonrise Kingdom também, não tanto como o Grande Hotel Budapeste. Mas pronto, antes disso, ele tem sempre... O estilo dele muito... Ele tem um estilo extremamente vincado. Tu olhas para um filme dele e podes reconhecer a milhas que é um filme dele, a não ser que seja o Jojo Rabbit, porque parece um filme dele. Mas não tanto como este, não é?
É isso que eu ia dizer, mas comparado com isto...
Sim, sim, Jojo Rabbit é suave. The French Dispatch, não é?
Sim, este filme parece um filme de animação, mas live action.
Sim, um bocadinho. Tipo, as cenas que ele mais gosta, que é aqueles planos verticais, que parece que... Ele cortou a meio a figura e começou lá a filmar, e a simetria e as cores de pastel, está tudo ao máximo. E o elenco também, que é o elenco, além de ser um elenco gigante e muito conhecido, é o elenco com quem ele normalmente trabalha. Tipo, há um novo nome ou outro, tipo Timothée Chalamet, atores mais novos, mas em geral é o elenco com quem ele trabalha sempre. Owen Wilson, Bill Murray, Frances McDormand, Adrian Brody, estão todos aqui, Tilda Swinton. Pronto, e pelo trailer, opá. O que é que eu posso dizer? Eu gostei do trailer, mas...
Sim, eu também.
Eu gostei do trailer porque eu gosto muito do Wes Anderson, portanto, claro que eu gostei do trailer, isto é o máximo Wes Anderson, ele está fiel à sua pessoa. Mas, não sei, ainda por cima é uma anthology story, sim, portanto, várias historinhas.
Sim, isso é a única coisa que me preocupa.
Pois, eu não gosto muito de filmes... Normalmente é muito difícil para mim gostar de filmes contados assim, tipo várias histórias pequeninas.
Mas parece-me que há aqui um fio de ligação bastante grande, pelo menos.
Sim, talvez, é possível. O trailer também não dá muito. Há uma história que parece engraçada, que é de um chefe asiático.
Sim.
Não sei bem o que acontece, mas essa parece a mais engraçada. Mas... Não sei, tenho medo que... É que ele já é muito quirky. Ele já tem muitas personagens nos filmes dele normalmente. E portanto tu tens mais que ir pelo feel do filme e pela história. Sim. Do que propriamente ligaste muito com uma personagem, porque ele tem milhentas personagens. Portanto aqui ele vai tipo quadriplicar isso. Porque além do Luke estar muito infatuado, ele vai fazer isso ainda mais, porque vai dividir ainda mais em compartimentos. Ou seja, tenho um bocado de medo que tu te ligues zero emocionalmente. É um bocadinho difícil ligar-te emocionalmente com filmes do Wes Anderson já. Mas consegues, porque pronto, é uma história de uma ponta à outra e ele escreve muito bem as histórias, claro. Portanto. Mas se vais partir isso em bocadinhos, ainda mais difícil é. Portanto, tenho um bocadinho de medo disso. Em termos de visuais, tipo, argumento no sentido de diálogo cómico, acho que vai estar muito bem escrito, porque ele é muito bom a fazer isso.
mas... passamos para Cutthroat City, que é o total oposto do que temos, do que falamos, sim, até agora.
Sim, o que é isso? Pronto. É assim, havia três trailers cujo nome nós não conhecíamos, então decidimos carregar num à sorte e foi este.
Foi a escolha errada.
Foi a escolha errada.
É um filme realizado por RZA, que é um dos membros originais do Wu-Tang Clan.
Que só por si é um facto interessante.
E é típico filme de gangster.
É um filme super americano. Sobre... Eu já não sei o que é o filme.
É
Katrina, não é?
É o Furacão Katrina e depois eles não são gangsters, mas precisam de... Porque sim. Furacões são maus e ficam sem dinheiro.
Furacão.
Depois assaltam, um casino e pronto, e eles tentam escapar à vida do crime, mas o ambiente à volta deles é mais forte que eles.
Exato, pronto.
Pronto, é isto.
É esse tipo de filmes que já se viu um monte de vezes. Que agora já, tipo, já é bastante difícil fazer com algum tipo de comentário interessante ou inovação.
E como tal, não vamos comentar mais.
Pois, exato, vamos para a frente. São filmes que são sempre tipo médio, recebidos de forma lukewarm, fazem sempre algum dinheiro na bilheteira, porque há sempre pessoal que quer ver isto.
Sim.
E continuam a insistir.
E por fim, temos que falar de The Personal History of David Copperfield, mais um filme com Dev Patel. E não é um filme sobre o mágico, mas sim sobre a história de Charles Dickens.
Pois, nós fomos enganados, pensávamos que era uma biografia do mágico, até porque ele tem uma cartola na imagem do trailer.
Sim,
portanto,
sim.
Eu pensei, claro que é o mágico. Só que depois, de facto, as fatiotas eram um pouco antigas demais.
E mesmo a etnia não se encaixava muito bem.
Eu também achei sempre isso estranho, porque, repara, eu já sabia da existência deste filme, eu sabia que o Dev Patel ia fazer David Copperfield, mas eu pensei, pá, cenas do PC, né? Cenas de politicamente correto. I guess que ele agora é o David Copperfield. Eu também achei estranho o Dev Patel fazer de... Mas ok, agora faz mais sentido. Portanto, como tu disseste, é uma adaptação do conto-livro de Charles Dickens. Eu não li, não conheço a história.
Pois nem eu.
Eu já te disse, o realizador, ele é interessante, ele fez o Death of Stalin. Pronto, para quem não conhece, vão ver. É tipo sátira política, é um filme de comédia muito engraçado. E muito bem, muito, muito bem escrito. Mas este parece... Porque eu, repara, eu só vi esse, só vi o Death of Stalin, mas sim, o filme anterior do Armando Iannucci chama-se In the Loop e também é do género. Também é uma sátira política, mas mais atual. Eu já não sei sobre que evento é, mas é do século XX ou XXI. Finais do século XX ou XXI, é uma cena mais atual. Portanto, eu pensei que essa era a cena dele. E ele agora vai fazer isto, o que eu pensei que era uma biopic do David Copperfield, e não é, mas talvez ainda pior.
E pelo trailer parece muito redutor à história, parece sim, não haver história quase.
Sim, parece muito simples e depois, o Dev Patel é um miúdo que foi rico, mas depois foi pobre e agora voltou. Tipo, ok, isso, ele ser um miúdo pobre que consegue sucesso na vida, isso é o Slumdog Millionaire, isso é o Lion... Isso é este. Tipo, ao menos ele vai fazer o Green Knight. Graças a Deus.
Que não sabes, não é isso.
Sim, não dá para ver o que é, de facto, mas não parece isso. Portanto, ele finalmente, com o Green Knight, faz um filme que não é o mesmo plot outra vez. Porém, cai outra vez na tentação com este filme. Não parece muito interessante. A comédia que eu vi no trailer...
Mas tem a Tilda Swinton.
Pois, é verdade. Isso é um ponto a favor. Eu gosto muito da Tilda. Mas eu nem me lembro de a ver no trailer. Ela apareceu.
Eu não sei.
Lembro-me de haver no trailer do French Dispatch, mas no trailer deste não me lembro. De facto, ela aparece na parte de cima, digamos.
Sim. Mas, e não aparece na parte de baixo. Mas é não aparece na parte de baixo.
Nem o Dev Patel.
Nem o Dev Patel.
Ok, então se calhar está por ordem alfabética ou assim. Sim, as reviews já saíram, são boas, mas eu não confio muito. Ia terminar com algo, mas já não me lembro. Ah, exato, a comédia no trailer pareceu um bocado simples e má. Especialmente quando custa-me, porque o filme anterior que eu vi dele eu ri-me genuinamente e achei muita piada. E este não parece grande coisa. Não sei, parece um passo atrás.
E eu estava a tentar fazer uma transição, mas não consegui.
Box office.
Tens que falar de box office.
Cachim.
Começamos, como sempre, pelo box office dos Estados Unidos, onde Sonic the Hedgehog. Surpresa ou não? Pergunto. Está em primeiro lugar na sua semana de estreia, no fim de semana de estreia, fez 58 milhões de dólares.
Eu digo surpresa. Eu estava à espera de pior. Tipo, não é muito bom, mas eu estava à espera de pior.
Eu também. Olhando para o que estreou esta semana, é difícil dizer que não iria estar em primeiro lugar.
Porque... Sim, mas...
E já lá vamos, porque não falamos aqui do box office da semana passada, porque não houve programa, mas já vamos ao número 2. Portanto, não tinha grande concorrência. Eu estaria à espera que abrisse em primeiro. Não estaria à espera que fizesse tanto dinheiro.
Sim, exatamente. Também não, uma diferença tão grande de segundo lugar. Tem tipo 40 milhões de dólares de diferença de segundo. Mas também abriu o Fantasy Island, que supostamente deveria ser alguma concorrência. O público não é bem o mesmo, é um bocado mais velho, é verdade. Mas pronto, continua a ser uma wide release, não tão wide. Mas da Blumhouse, são sempre filmes que fazem dinheiro, pelos vistos não. Mas...
não, ainda fez bastante. Fantasy Island estreou em terceiro lugar. Tipo, não, fez 12 milhões.
Fez mal. Eu sei que o orçamento.
Para filme da Blumhouse.
Mas mesmo assim, se vires, deve ser um dos filmes da Blumhouse que deve ter o maior orçamento. Porque eles têm ainda. Penso que também foi fruto das reviews, que foram horríveis. Foram horríveis mesmo. Tipo, as reviews que teve Fantasy Island e Sonic, eu estava à espera que fossem invertidas. Tipo, Sonic tivesse. Sim. Sonic teve críticas até médias, tipo, mediocres.
E também seria de esperar que houvesse grande interesse por causa de toda a controvérsia da figurinha do Sonic. E eu estava a evitar o segundo lugar, porque falamos aqui na semana passada, mas temos que falar. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
Que já agora,
deixa-me só
referir. Vamos primeiro falar da performance já.
Fez, penso eu, 40 milhões de dólares na semana passada, na semana de estreia.
Sim.
Agora faz mais 17, está com 59 no total, nos Estados Unidos apenas, e é, sem dúvida, uma grande desilusão.
Sim, é muito mau, acho que foi a pior abertura da DC.
Sim.
Da DCU, se calhar da DC. Muito, se comparares com outros filmes da DCU, muito mau.
Fez cerca de metade do dinheiro de Shazam, acho eu, na semana de estreia.
E Shazam já não foi assim espetacular.
O que é muito estranho, porque Shazam teve boas reviews e este filme voltou a ter boas reviews, portanto seria de esperar que houvesse um aumentar de interesse para filmes da DC.
Sim, mas repara, e o que eu vou dizer não faz muito sentido por causa de outro filme, mas muitas das reviews que teve e muito do hype que está a ter online vem da cena de serem tipo, ei, female empowerment.
Não sei.
Tem um bocado, porque repara, eu estou no IMDb, estou no Letterboxd, que são dois sites que dão reviews a filmes, e normalmente a IMDb é muito mais simpática nos ratings das pessoas, porque é tipo o pessoal mais geral. E Letterboxd é pessoas que veem mais filmes. Portanto, no IMDb normalmente as pessoas são mais simpáticas nos ratings. Porém, este filme tem um 6.5, acho eu, no IMDb, e tem um 7. No Letterboxd. E se fores ver os reviews dos top reviewers, das pessoas mais famosas no site do Letterboxd, é tudo pessoal a pôr reviews one-liners, que são aqueles reviews que são suposto terem piadas, não é?
Sim.
Que é tipo women, há uma que só diz women, e é tipo a review mais votada. E tipo, ok, isso tem piada, de facto, tem alguma piada. Mas é só isso, as principais reviews. Tipo, tens que andar imenso para baixo, eu sei que isso é uma fração pequena da população, mas por isso mesmo. Isso é uma fração pequena que está a dizer muito bem do filme e depois chega às massas e tipo isto cai. A única coisa que eu ia dizer era, não fez sentido por causa de Captain Marvel.
Exatamente.
Esse é o filme que é
a problema é que as pessoas também vão ver por causa disso.
Mas eu diria que Captain Marvel fez mais dinheiro. Ok, o Captain Marvel acho que superou as minhas expectativas beyond reason. Tipo, eu não consigo arranjar uma explicação. Claro que fez muito mais dinheiro porque é da Marvel. Isso sim.
Sim.
E porque era antes do Endgame, porque era tipo... Era...
Mas ainda assim, isso não justifica o porquê de Birds of Prey fazer tão mal.
Eu acho que esta é a justificação para Birds of Prey fazer mal e o Captain Marvel é que é uma anomalia. Porque de facto foi muito estranho e esse filme foi um grande sucesso.
Não será problema da DC de já ninguém querer saber.
Mas repara, eu sei que é um filme muito diferente, mas depois de Joker...
Mas Joker não é da DCU.
Não, não é da DCU, mas é da DC, tipo, Joker.
Mas,
as pessoas veem Joker.
Não é o mesmo tipo de filme, não é...
Mas,
não
sei,
é.
Eu sei, mas os filmes da DC têm vindo a fazer relativamente bem. Ok, vamos
com o Joker. Mas já ninguém quer saber, porque ninguém está interessado na história geral.
Sim, mais ou menos, mas eu acho que isto era uma... Porque, repara, as pessoas gostaram muito da Harley Quinn no Suicide Squad. Era uma espécie de... E eles têm feito bem. O Aquaman fez imenso dinheiro. Eu sei que já foi há algum tempo, mas e era um filme que não era esperado. Portanto, eles continuam a conseguir ter bursts de bom box office.
Claro. Olha que não. Olha, porque se tu fores ver o gráfico dos últimos filmes da DC, aquilo é uma linha descendente, mas sempre com o mesmo declive.
Não. Quer dizer, não, do Justice League para
o Aquaman. A única variação foi mesmo do Justice League para o Aquaman.
Sim.
Mas a partir daí é sempre a descer, mas lá está, é uma uma trend, uma tendência muito bem definida.
Ok, ok. Então pronto. Também pode ser uma perda de interesse geral. Sim, claro que também vem disso. Sim. Não é? E o não, o pouco sim, sucesso...
Sem dúvida que há uma mistura de fatores, não é? E tudo ajuda, não há uma principal razão.
Sim.
Mas é um... E se calhar fica para outro dia, porque já não temos muito tempo.
Sim, mas foi mais do que eu estava... Foi um maior flop do que eu estava a esperar.
Sim, sim, também eu. The Photograph estreou em quarto lugar, com uma pequena diferença para Fantasy Island.
Lembras-te de vermos o trailer da Photograph? Era aquele filme com o Lakeith Stanfield e com... era aquele que parecia um romance...
Ah, já sei.
Sabes? Olha, teve boas reviews. Eu fiquei surpreendido. Deixa-me só dizer o que eu queria dizer em relação a Birds of Prey. Eu não sei se viste, mas a Warner Brothers emitiu um comunicado para mudar de título o filme. O filme mudou de título.
Para Harley Quinn?
Para Harley Quinn, 2 pontos, Birds of Prey. Sempre bom.
Bad Boys for Life está agora em 5º lugar, cai 3 posições. 1917 cai para 6º lugar. Parasite sobe devido à vitória dos Oscars.
Explosão.
Também abriu em mais cinemas.
O que
está
convém,
agora em 7º.
Convém dizer que no seu 19º fim de semana faz o melhor fim de semana de sempre.
Exato.
Da sua história.
Jumanji, The Next Level, na 10ª semana consegue aguentar-se no top 10, está em 8º. Doolittle cai para 9º na sua 5ª semana, continua a perder dinheiro. Downhill estreia em 10º, uma má estreia.
Sim, está pronto para ir downhill.
E The Gentleman cai do top 10, está agora em 11º. Em Portugal, o cenário é ligeiramente diferente. Birds of Prey está em 1º lugar na sua 2ª semana, tem praticamente o mesmo dinheiro feito que... Sonic, o filme que estreou em 2º lugar. 1917 está em 3º. Parasitas sobe imenso para 4º lugar.
Na 21ª semana faz cerca de 1/3 do gross total. Só neste fim de semana.
A Ilha da Fantasia estreou em 5º. Bad Boys para Sempre está em 6º. Mulherzinhas em 7º. Amor à Segunda Vista estreou em 8º. Jojo Rabbit está em 9º. E Snow, os domínios do espelho, na sua 2ª semana fecha o top 10. A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Era isso que eu estava à espera que eu destacasse.
Sim, sim, sim.
Estreou em 16º.
Muito bem. E logo acima do filme de Bruno Aleixo.
Tal como prometido, vamos falar um bocadinho dos Oscars, para quem não teve a oportunidade de seguir, de saber as nossas opiniões muito condensadas sobre aquilo que foi a cerimónia. E se calhar não vamos falar de categorias em concreto, vamos só falar tudo muito no geral. Primeiro, a vitória de Parasite em todas as categorias importantes, basicamente.
Sim, no fundo. Só não ganhou nas duas técnicas que estava nomeado.
Sim. Para mim não deixa de ser surpreendente. Eu li e ouvi que houve algum poder de influência na academia, porque toda a gente sabe que não chega a fazer-se um bom filme, também tens que saber como distribuir a quem vota. E eu ouvi que realmente havia uma empresa por trás disso e que fez um bom trabalho, mas ainda assim não estava à espera por causa simplesmente da capacidade monetária.
Sim. E é surpreendente. É o primeiro filme estrangeiro, em língua estrangeira. Não estrangeiro, mas em língua estrangeira. A ganhar o Oscar de melhor filme. É revolucionário, especialmente num ano onde tens filmes muito bons. E tens filmes... Porque, repara, o ano passado ganhou o Green Book o Oscar de melhor filme, que é um filme muito de Oscar. Não é um filme muito bom. Este ano tinhas 1917, que é um filme muito de Oscar, e é um filme muito bom.
Sim.
Portanto, eles tinham a oportunidade de dar o Oscar a um filme muito seguro.
Exato.
E mesmo assim...
E que toda a gente estava à espera, ou estaria à espera.
Exatamente. E mesmo assim, eu ficaria contente. Claro que fiquei muito mais contente com Parasite. Mas, porque eu não sei se significa... Há muito pessoal a dizer que esta é uma vitória que abre muitas portas. Se calhar.
Eu não sei se abre tantas portas quanto isso.
Nem eu acho que fechou um bocadinho, porque é tipo, cumprimos a nossa função, isto aconteceu este ano, daqui a 100 anos volta a acontecer.
Assim, eu acho que foi de únicas edições dos últimos anos em que realmente ganharam, ou nas categorias todas, ou na maioria delas, quem realmente merecia ganhar.
Sim, a maioria das categorias foram... É, talvez melhor atriz, não, como é óbvio. Melhor atriz foi... Acho que foi a única escolha verdadeiramente estúpida dos Oscars deste ano, e aquela escolha mesmo ao Oscar... O resto, repara, claro que eu não concordo absolutamente com todas. Concordo com o do melhor filme, porém, que é surpreendente. Mas claro que não concordo absolutamente, mas digo, ok, tudo bem, este é um vencedor justo. Tipo, mesmo, e essa costuma um bocadinho engolir, mas não é uma vitória ridícula. Mesmo Ford vs Ferrari a ganhar a melhor montagem.
Sim, sim,
tipo,
sim.
Não é uma escolha ridícula.
Sim, e nós quando estávamos a discutir antes, mesmo fora do ar, nós dizíamos que provavelmente era quem iria ganhar, até porque não havia ninguém que se destacasse. sim, nos outros filmes.
Sim, para mim, claro que Parasite merecia mais, ou mesmo Irishman, porque Irishman tem tipo 3 horas sim, e meia, sim, não é? E consegue-te manter interessado. Mas tudo bem, fiquei ok com a vitória. Só Renée Zellweger aqui. Meu Deus.
E quanto a derrotados da noite, eu diria The Irishman em 1917.
1917, assim, é um derrotado, entre aspas. Ganhou 3 Oscars, não é?
Sim, mas ganhou técnicos. Oscars técnicos.
Sim, e claro.
Que não era só. Era. Aí ele já tinha os Oscars praticamente assegurados.
Sim.
E não, mas não era a luta.
Sim, claro.
Não era a luta.
O Oscar de melhor filme perdeu, mas eu acho que ainda mais surpreendente foi perder o Oscar de melhor realizador. Sim. Porque esse era mais Locke, próximamente. Sim, portanto, nesse aspecto é um derrotado. Irishman é que é verdadeiro, porque 10 nomeações e 0 vitórias. E era esperado, mas...
Era esperado porque tu analisavas categoria a categoria e havia sempre alguém melhor. Ou pelo menos alguém que seria mais provável ganhar.
Sim, sim.
Mas acho... parece mal que não tenha ganho nada.
Pois também eu, porque de facto é um excelente filme, sim, mas... e depois também tens, sei lá, Little Women também acaba por sair só com o Oscar de melhor guarda-roupa.
Sim.
Pronto. Um bocadinho redutor. tens também Marriage Story, que acho que era um filme que merecia mais qualquer coisa do que só sair com o melhor atriz secundária.
Aí não sei.
Eu, assim, não estou a dizer que ele merecia sair mais com o Oscar, mas merecia, acho que saiu com o Oscar atriz errado. Eu acho que saiu com o Oscar errado. Para mim, melhor atriz e melhor ator dentro das seleções iam para o Marriage Story e não melhor atriz secundária. Eu acho que simplesmente o Marriage Story ganhou o Oscar errado, o que é estranho. Ford vs Ferrari ganhou 2 Oscars.
Sim.
Acho que é uma surpresa. Tipo, eram Oscars que nunca ninguém descartou eles poderem ganhar, mas continua a ser um pouco estranho. Once Upon a Time in Hollywood
ganhou os Oscars que estavam à espera.
Estavam à espera, sim. Porque acho que ele já agora para o fim já tinha saído a corrida de melhor filme. Era entre 1917 e Parasite, com o Edge para 1917.
Sim.
Pronto, mas a vitória de Parasite é extremamente justa, é fantástica, é revolucionária, mas não digo que abre portas. Tipo, não deixa de ser uma coisa nova e surpreendente que tenham feito isso.
E ok que pode abrir portas, mas também pode ser um retorno dos Oscars àquela fase em que só estão filmes pequenos e independentes. Não é que independente seja mal, mas deficientemente distribuídos para o público e depois haja também uma perca de interesse, porque não houve muita, sim, gente a ver Parasite.
Não, há agora gente a ver Parasite.
Exato.
O que é bom, mas de facto não houve muita gente a ver. Mas pronto, isso também vem do mais do que distribuição, é o facto de ser coreano, que também é uma pescadinha de rabo na boca. Mas
já tiveste fases dos Oscars, especialmente no início da década, em que isto acontecia recorrentemente?
Sim, sim, um pouco. O artista.
Sim.
Ninguém se lembra do artista. Não é um mau filme, eu gosto do artista, mas ninguém se lembra do artista.
E mesmo outros maiores, tipo Cavalo de Guerra, ninguém se lembra.
Não, de facto. Foi nomeado para melhor filme. Eu estava só a falar dos vencedores, mas Argo.
Sim,
Argo também,
sim,
foi um,
sim,
vencedor muito... Mesmo um filme que eu acho bastante bom, eu gostei muito do filme, é um filme que toda a gente já esqueceu. Porque para melhor filme, o Spotlight.
Sim.
Eu gostei bastante do Spotlight. Mas tipo, lá está, dás-lhe o prémio de melhor filme... É um bocado... Não teve muita distribuição. É um filme muito cinzento. E é um filme um bocadinho fácil de esquecer. O Parasite, na minha opinião, claro, como ficou gravado como um filme excelente, não é fácil de esquecer. Mas, no cômputo da história geral, também pode ficar esquecido. Acho que não vai ficar esquecido porque, como é o primeiro filme estrangeiro a ganhar, tenho isso do lado dele. E... O melhor foi ver as reações nas redes sociais e na imprensa. Porque, normalmente, depois do vencedor do Oscar de melhor filme, há sempre...
Backlash.
Há sempre backlash. E aqui não houve, sim, nenhum. Não há backlash nenhum. O que é muito raro e muito bom de ver.
Ou seja, a única coisa que a Academia tem que fazer é a escolha certa.
Exatamente. Não é assim tão difícil, estão a ver?
E para acabar o programa, falta-nos destacar os filmes que estreiam em Portugal para a semana. Temos Viveiro, um documentário. Wild Rose, Rosa Selvagem. Seber, Contra Todos os Inimigos. Os Miseráveis. Os Miseráveis. A escolha da França para... Exato. Oscar de melhor filme estrangeiro. O Tempo Contigo, O Apelo Selvagem, Greta e Hansel.
Greta
e Hansel. Não, Greta. E por fim, o destaque desta semana vai para Tabaluga e a Princesa do Gelo.
Sim, o que nós tivemos.
Filme de animação alemã.
Também vimos o trailer, não falamos dele aqui, mas deixa-me só dizer que acho que o character design da Princesa do Gelo,
sim,
é,
sim,
muito,
é a melhor parte do filme.
Muito realista, muito bom. E Tabaluga é extremamente fofo. Estou muito curioso para ver o que sai daqui.
Muito bem, e foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. Espero que tenham gostado. Voltamos a ver para a semana e podem voltar a ligar os vossos telemóveis.
Olha, vieram cá uns engenheiros, daqueles chamados pós 25 de Abril, está a ver? Muito simpáticos, perfeitamente servidos, mas com explicações que eu simplesmente me recusei a aceitar. O prédio vai fazer um abaixo-assinado, porque aquilo é um cheiro que não se pode. Olha, um cheiro a fossa. É retreto, suja a café do povo, uma coisa indescritível.
Mas, ó tia, eu só lhe perguntei as horas.
Engenharia rádio, está a ver?